Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria.
Ah, capazes!
Já disse.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver.
Soubeste o mais difícil.
Soube o dia e o mês. O ano é que pá, esquece-me. Eu, quando é assim muito próximo da passagem de ano, eu depois demoro a saber. Eu só lá para dezembro é que consigo atinar com o ano.
Ok.
E hoje temos o regresso do nosso amigo Rafael Videira. Uma salva de palmas.
Ok, agora que vais procurar a sonoplastia pois, das palmas?
Lembrei, peraí.
E se calhar levantaste coisa mal, não?
Não, está bem.
Estás a ouvir?
Isto disse que está a passar, não está a gravar. Ah, estás a ouvir as palmas?
Pronto. Não, que compasso espera, meu?
Muito fixe. Porque eu só me lembrei disto das palmas, já depois de ter dito palmas. Porque okay. eu só ia optar pelo silêncio constrangedor, depois da salva de palmas. Okay. Mas que eu lembrei, temos aqui esse efeito, é desnecessário.
Okay. Foi uma novidade para mim, porque eu estou habituado aos silêncios constrangedores.
Não estás nada, cala-te.
Muito.
Estás nada.
Outra vez com essa atitude, vais-te já embora.
A última vez que eu te vi, na praxis, tu partiste tudo. Pois e chegaste lá, começaste a ralhar com toda a gente.
Sou muito mau.
A ralhar com toda a gente e mesmo assim as pessoas riram-se. Não ficaram, está este homem intimidante, intimidador, como é que é?
É intimidatório.
Intimidatório a ralhar comigo. E não, riam-se, porque tu és bom.
Eu acho que é porque não há nada mais ridículo do que um tipo que acha que se faz bruto, mas que claramente é fraco e mau.
Ninguém sabe que tu és fraco e mau.
Ninguém
sabe.
Mulher sabe.
Mal.
Minha mulher
sabe. Mas não era só a tua mulher que estava lá.
Nem estava lá.
Nunca está, coitada.
Sim, já sabe que a casa gasta.
Não está para isso. Sim. Como é que vocês estão? Estão bem dispostos? Vêm que vêm cheio de energia.
Mas como é energia, Rafael Videira?
Sabes porquê? Porque vim muito chateado com os contadores de Ovar. Estou a transformar isto em boa disposição.
Sim.
O que é que
já vos aconteceu? Anda, vai, continua.
Não.
O que é que tem os condutores de Ovar?
Nada, são os condutores de todo lado. Quando estamos com pressa e queremos chegar aos sítios, qualquer coisinha que uma pessoa que vai na sua vidinha nem se apercebe que está a fazer é irritante. Mas pronto.
E tu já pensaste, nunca te aconteceu na estrada, já pensaste que saindo 3 segundos antes a nossa vida era tão diferente?
Muito, muito. Mas quando temos de ir.
Pois, mas nem sempre conseguimos sair a tempo, porque pode acontecer, estás em casa e às vezes há coisas que não conseguimos prever
Isto é muito elevado, este programa.
Olha, mas eu tenho
é que o Bruno veio sempre para aqui porque o Bruno diz assim: pá, tu sentas-te nessa cadeira, eu fico na confortável. Sim. E não me deixa estar aqui.
O chefe vai trabalhar.
E não me deixa vir para esta cadeira. E eu tenho de aproveitar quando estou aqui para usar todas as potencialidades que isto me oferece. E já usei.
Temos de meter aí um teclado. Não há um podcast em que há um senhor de teclado à frente que vai cantando músicas às pessoas?
E bastante ouvido.
Ah, é?
Eu já ouvi, mas não conheço.
Ok. Temos de trazer um teclado para ti também.
Um caso.
Um soundboard?
Uma flauta.
Deixa-me dizer-te ao sério, fica-te bem.
O quê?
Poderias pensar que estou a falar da cadeira, mas não, estou a falar do poder.
Ah, o poder.
Assenta-te bem.
Sim.
Pá, eu acho que...
A cadeira faz um homem.
Também.
Eu, por acaso, eu acho que se tivesse tomado ali uma ou duas opções diferentes ao longo da minha vida, eu hoje seria ministro, na boa. Facilmente.
Ainda pode ser.
Não. Já o meu percurso está
sentiste
para outro lado.
Sentiste que esse barco já partiu?
Já partiu. Hoje em dia há demasiado material comprometedor sobre mim.
Mas eu também acho que, tendo tomado três no máximo, era solista no Balé de Moscovo, na boa.
Sim.
Ainda pode ser.
Não, há uma realidade alternativa que eu neste momento eu estou... Pá, sou ministro.
Sim, sim.
Sou ministro, mas
há uma realidade alternativa que eu, numa apresentação em Moscovo, como novo Baryshnikov, matei o Putin. Ou seja, ninguém estava a passar por isto. Já viste?
Matavas como o Putin, como bailarino. Tinhas uma faca nos teus sapatos.
Sim, ia fazer pontas.
Sim.
E o sapato tinha mesmo gesso daquele grosso. E ao fazer uma pirueta, fazia-lhe um rotativo na testa.
É uma pena
na testa?
Não... Sim, na testa. E sacava-lhe... O frontispício todo.
Ok.
Arrancava mesmo.
Eu acho que ele sobrevivia.
Oh Rafa, e o que é que tu poderias ser se tivesses feito uma opção diferente na tua
mendigo.
Vida hoje? Então, olha, eu e o Bruno não, é que, é que optámos mal, optámos mal. Tu optaste bem.
Tu optaste bem, não então.
Mendigo.
Ou seja, invejamos a tua vida como é neste momento.
Digo-te uma coisa. Não, não invejem. Estou a um erro de ir para lá.
Oh.
É verdade.
Estamos todos, na verdade.
Pois.
Também é verdade.
Acho que e o erro pode ser muito simples. É, olha, vou vender, vou apostar tudo no casino e está feito.
E ganharmos, opa.
Não.
Queremos falhar e não conseguirmos.
Não, se fores para a roleta, apostas tudo, podes sim. ganhar à primeira.
Certo.
Apostas tudo, podes ganhar à segunda. Eventualmente vais perder tempo, sempre. Sim.
Mas e se ganhares sempre e te fartares?
Sim,
não, isso olha, vai temos que fechar a porta. Tem que ser. Só mais uma para ver se perde. Eles, não.
Vais ser assassinado.
Eles, chegas lá à roleta com a chave do carro e nós não aceitamos isso. Olha, é fácil assim, vá primeiro ao stand virtual. Vá tratar dos documentos, que isto não funciona assim, não é?
É como aquelas pessoas que tu vês às vezes que levam a hipoteca da casa. Olha, está aqui. Isto funciona assim, mas já viu só o trabalho que eu vou ter a legalizar a sua casa? O senhor vai ter de declarar que é uma doação. Como é que as finanças vão acreditar que o senhor me está a dar a casa?
Como é que eu trato agora de... Tenho que contratar um advogado, sim. um notário... Para... Ah, pá, não vou gastar mais dinheiro do que
sim, tu levas um papel, olha... Está aqui, vou apostar tudo.
Não, um post-it a dizer tudo. Então, aqui ele está a apostar tudo.
É a primeira vez que eu penso num trabalhador do casino a revirar os olhos. Para,
sim,
olha,
sim.
mais um que se deixou enganar pelos filmes americanos.
Sim, sim.
Já me tinha acontecido com advogados e coisas assim, que vão para o tribunal. E pensar, quero a justiça! Temos investimentos a cumprir, não é assim que se trabalha.
Fácil.
Um trabalhador do casino assim, outro
dia. Este com a chave do carro.
Phoenix.
Que carro é este? Porta-chave da Mercedes, mas depois do.
Sim, sim.
Coisa do. É caixa do ar, meu Alfa Romeo, eu não sei.
Pá, podia ser uma cena assim.
Não, o casino ter um par de estacionamento à parte para o pessoal que aposta ao carro.
Só... Os gajos com uma gaveta cheia de
chaves. O casino e o stand ao lado, olha.
Exato.
Sim.
E uma agência imobiliária assim num quiosque pequenino ali ao lado.
Opá, sim. Tu só podes levar, só poderias levar isso se tivesses contratos de compra e venda já assinados.
Pois é,
daqueles
isso.
Promessa, contrato de promessa,
que
compra
é uma
e venda.
Logística.
Pois de repente, tenho um stand lá. Há um andar todo do meu casino que é só carros que nos deram. Eu ando a pagar impostos disto, está a perceber? É que o título de propriedade está tudo em meu nome.
Tenho o chão todo estragado com manchas de
óleo. Quem é que era um Fiat Uno 1983? Desculpe lá.
Ah, por acaso eu queria.
Querias?
Adorava ter um Fiat.
Pronto.
Esse era fixe para
aqui. Foi porque nunca andaste Fiat Punto durante 20 anos. Eu tenho um amigo que andou de 20 anos com Fiat Punto.
Um amigo ou um amigo?
Um amigo.
Pronto.
Sim, não sei porque é que queres assumir que esse amigo és tu. Não é vergonha nenhuma.
Mas já tenho.
Tens?
Sofri muito estigma ao longo da minha vida.
Notas que sentes isso.
É um bullying de carros.
Fizeram-me bullying de carros.
Olha lá bem este com o seu Fiat Punto. Olha.
Ah, olha, mas andaste 20 anos com o Fiat Punto. Agora quem tem um carro igual ao teu?
Posso vos contar uma história pessoas. Do meu Fiat Punto?
Conta.
Ah, estava à espera da autorização. Então, uma vez, quando eu andava a estudar em Aveiro, eu e os amigos de Aveiro fomos ver um concerto de Skunk Anansie. Portanto, estão a ver que é mesmo muito antiga esta história. E fomos ver um concerto e eu disse, porque tinha vergonha que o meu Fiat Punto, era uma vergonha que não era bem vergonha, o meu Fiat Punto não tinha direção assistida. Mas calma, eu vou dizer o porquê.
Mas por isso é que tens estes braços grandes.
Mas era, a direção era mais leve que o carro anterior. E então, o gajo que ia ao meu lado no carro perguntou, isto tem direção assistida? Eu disse, tem semi-assistida. Seja lá o que isso seja.
É direção leve.
Passou-se esta algum tempo e uma vez esse gajo, para contar uma história gira, num grupo de amigos, disse: opá, uma vez disseram um burro qualquer que disse que opa, o carro dele tinha semi-assistida, que não existe, e toda a gente a rir-se. E eu assim, fui eu que contei esta história. Ele tinha
Mas assumiste isso?
Não, não.
Ah,
eu para mim fui para eu que contei, eu estou envergonhado porque o gajo usa essa história
sim.
no grupo de amigos. Mas esqueceu-se que tinha sido quem? Eu a fazer isso.
Mas sabes quem é que teve mal nessa história?
Quem?
Foi esse gajo.
Claro.
Mas tu podias ter dito, olha, fui eu que te contei isso.
Mas
agora,
eu na altura
diz-me na cara, ele já disse.
Sim, mas eu nessa altura
eu acho que quem teve mal foi o teu pai, que deu esse carro de esterco.
Vai, eu sei.
Mas era semi-assistida ou isso foi uma
semi-assistida? Não, era uma direção leve. Mais leve do que a anterior. Sim, que a anterior era horrível.
Mas eu estou...
Então não disseste nada de mal.
Mas pronto. Mas eu disse para não dizer que não tinha.
Mas ao senhor...
Tinha, tipo... Eu vivia na vergonha. Mas percebem? Eu estava a viver uma vida de vergonha, uma vida de mentira... tinha um carro sem direção assistida e como não queria assumir totalmente isso, dizia que era semi.
Mas espera, a chacota foi grande, riram-se muito da história do teu...
Riram-se, acharam muita piada essa história.
Sério?
Mas essas pessoas conta... também não eram muito interessantes.
Pois, se me contaste essa história...
História tão interessante. O quê? Não tem travões ABS?
Tem travões semi-ABS, disse ele.
Que carro sem airbags? Epa, laterais? Estes gajos...
Ainda tem de rodar a chave para começar a trabalhar.
Ai, que é isto, pá?
Mas esses amigos eram ricos ou eram mecânicos? Porquê que...
Não sei.
Porquê que era esse foco em carros?
Posso dizer que hoje não são amigos.
Toma.
Morreram para ti na altura.
Avancei para outro curso. Por acaso fui para outro curso.
Mas foi só por causa da direção assistida e tinhas ganho a direção do Fiat Punto?
Não.
Não, 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 que os teus amigos tinham? Eu posso dizer
Audis
que...
e Senas.
Ah, eram desses.
Eram desses.
Eu, no meu
grupo... Vinham do Minho, os no... pais tinham fábricas.
No meu grupo de amigos, se um de nós tivesse um carro, era uma felicidade.
Pronto.
Pois, era como o meu.
Sim,
portanto,
sim.
Não consigo.
Mesmo na universidade?
Compreender. Sim. Mesmo na universidade?
Pronto, mas o carro não era meu carro, era carro dos meus pais. Sim. O que vale é que o meu pai era comercial.
Então a vergonha era do teu pai.
Porquê?
Então, se o carro era dele e era um carro tão vergonhoso...
Não era vergonhoso, mas era aquela coisa de...
Mas
era
o estúpido, pai dele nunca disse direção de semi-assistida, não é?
Yeah. E o Bruno?
Ou se calhar disse, eu é que não sei.
Se calhar, o teu
se calhar
pai
disse, eu é que não percebia nada de carros. O Bruno. Pode ter sido isso. O meu pai dizia, este carro é diferente, tem 3 cilindros. E eu, pá, este carro é diferente, tem 3 cilindros. Sabendo zero o que é que isso significa.
E o Bruno? Nem sei que a maior vergonha da minha vida... A maior vergonha da minha vida é ser pobre e ter este carro de pobre.
Não, isso
por
não.
Por isso vou estudar história.
Sim, por isso vou para letras. Assim, para verem como é que é.
Está explicado, tu estavas em economia, não era? Ias ter dinheiro e depois pensaste, não, se eu for para letras, consigo justificar porque tenho um carro assim.
Não, eu te foste para letras porque o desafio era maior.
Boa. Era.
Era. Porque...
Eu sentia, não, vou ter a vida isto demasiado foi... facilitada se for para a economia. Eu mal acabo o curso, vai ser logo a disparar em bazucas não. De dinheiro para cima de mim.
Eu quero ir ao podcast do Miguel Milhão e dizer, eu consigo o meu primeiro milhão.
Sim.
Sendo de letras.
Sim.
Tem logo mais valor.
Sim. É verdade.
Eu que inventei um foguetão no ciclo e pensei, não, vou ter a vida de mão beijada assim. Esquece.
Eu fiz as neiras, agora não fiz.
É, não mexas num fio.
Yeah.
Desculpa.
Tens temas, Rafa?
Não.
Não?
Querias que eu trouxesse temas?
Eu gostava.
Olha, condutores de OVAR. Então, quando vocês veem que o condutor à frente se enganou,
uh-huh,
e está a meio metro à frente da saída para a direita, e pôs marcha atrás e tens luzinhas brancas, não continuem a andar até chegar encostadinhos ao meu carro. Está bem? Obrigado.
Mas vieste para aqui só para dar recado?
Foi.
Mas olha, eu ontem fui humilhado publicamente.
Por causa do teu pênis?
Sim.
Ah.
O quê?
Não, no supermercado.
Ok, conta.
Eu estava na fila, e estava em primeiro na fila, daquelas dos números de chamarem.
Uhum.
E estava muito demorado, só havia duas caixas abertas e estavam com gente com muitas compras. Então estava algum tempo à espera. Então chegou a nossa vez e fomos em direção à caixa número 4. E vira-se uma senhora: olha, desculpem lá, esta senhora que está aqui tem prioridade. E passa uma senhora velhota.
Aí já chegava.
Sim,
dessas está, nota-se.
Passa à frente, ok, tinha direito. Não, eu não ia dizer, ah não, agora já esperei, vou eu. Não, passa à frente, mas eu fiquei. Porque o tom da outra? Eu não tinha visto a senhora.
Claro.
A senhora não me tinha dito nada.
Uhum.
E a outra, lá no meio, aos gritos: olha, esta senhora tem prioridade. O que é que o senhor está a passar à frente de uma velha? Quem é o seu criminoso? Devias ir arder com os incendiários por causa disto. Pá. Completamente. E na minha cabeça, eu depois fiquei a pensar: se calhar estava lá a velhota a resmungar, não me deixam passar à frente. E a outra tomou as dores da senhora.
Não me parece.
Não?
Eu acho que há pessoas que vivem dentro da sua própria fúria. É. E que, enquanto tu estavas a viver a tua vida, provavelmente ao telemóvel.
Sim, está bem. Provavelmente é o que se faz ao nas telemóvel, filas, não é?
O que se faz nas filas, há pessoas que estão a ver o mundo que as rodeias e a tentar corrigir as injustiças à sua maneira. Como gritando com pessoas ou estando furibundas, lançando sons, muitas vezes. Assim, é por isso que este país não vai a lado nenhum.
Eu gosto daquelas que só bufam. E depois não. É suposto tu percebes o que é que elas querem dizer com isto.
Sim, tu tens um.
Tens de descodificar um.
Sim. É que eu, naquele caso, lá está. Eu não tinha visto a senhora. Se tivesse visto, até poderia não tomar a iniciativa. Não vou dizer aqui que sou perfeito.
Uhum.
Mas poderia tomar a iniciativa de. Faça favor, passa à frente.
Sim.
Mas não a vi.
Mas sabes que há pessoas, e eu concordo com o Bruno, há pessoas que têm um complexo de herói. Pois. Então viram aquela situação e ficaram muito indignadas e perceberam que se só tivessem chamado a atenção suavemente.
Pois, podia ter dito, desculpe, está aqui uma senhora.
Desculpe, eu sei que provavelmente não viu, mas esta senhora tem prioridade. É. Se tivesse dito isto, ninguém tinha reparado que ela teve um bom comportamento.
Porque às tantas ela envergonhou a senhora, porque sequer a própria senhora ficou. E eu não queria que morrasse com ninguém em meu nome, não é?
E não só, também podia ser uma senhora do género. Essa senhora que berrou contigo disse: está aqui uma velha. Certo?
E no hotel.
Está uma velha, está com os pés para a cova. Sim, tem pouco tempo para viver.
Não sei se ela não morre até ao carro. E está aqui este bandalho que não lhe dá a vez.
Ali
não
todo
é?
Largueirão, todo bufadão. Olha, consegue acartar as compras e não levas da velhota.
É que eu já vi pessoas a cederem lugar em comboios, a olharem para alguém e dizer: olha, sente-se aqui, essa pessoa tinha para aí 40 e tal anos. Do género, olha, sente-se aqui, está a precisar. A pessoa, tipo, eu tenho 48 anos.
E mesmo dar lugar a grávidas pode ser perigoso assumir também, não é?
Eu fiz isso, já, não sei se já contei aqui, mas fiz isso curiosamente também numa caixa de supermercado e eu disse assim: ah, pode passar, tem prioridade. Ela: porquê? E eu não tive resposta porque naquele momento percebi que a minha, que eu presumi estava errado. Mas em minha defesa, eu quero acreditar que qualquer um de nós que olha tivesse aquela situação teria que pensar no mesmo. Pá, era muito redondinho para a frente, mas era muito podia ser gases. Podia ser.
Epá, mas é perigoso, sim.
É.
Por isso é que eu acho que quem tem prioridade tem de tomar a iniciativa.
Imagina que tinhas visto a velha, senão... e afinal não era uma velha, era só uma pessoa que vai muito à praia.
Sim. Opa, pois. Não, mas era uma senhora já muito idosa. Ou seja...
Mas agora, se for tipo grávida de 2 semanas.
Tem de levar o teste.
Tem de levar a ecografia.
Sim.
Não, tem de levar a ecografia. Ou teste positivo.
Tens de perceber pelo cheiro. O cheiro é diferente.
É?
Não sei.
Já estava a ver.
Mas olha o que já aconteceu. Quando a minha mulher estava grávida, claramente grávida, pai, já perto do final.
Cheirava mal?
Ela cheirava mal. Mas isso continua a cheirar. Não, cheiras muito bem, bebê. Não, mas ela estava claramente grávida e ninguém a deixou passar. Portanto, não te sintas mal.
Okay.
E essas pessoas sabiam que ela estava grave.
Sim. Epá. Pronto.
Mas okay. É aquela atitude de: olha, não abriste as pernas. Qualquer coisa do género.
Eu acho que, lá está, a pessoa deve dizer que quer ter prioridade porque tem direito a isso. Acho que deve partir da pessoa e depois devia haver outra cena. Acho que pode partir da pessoa ou se tu olhares, não é?
Sim.
Mas também estás a assumir, o senhor é um velho, passa-me aqui à frente. Estás a assumir também. Sim,
eu
não é?
Desde que tenho a barba branca que eu sinto que as pessoas são mais simpáticas para mim.
Okay.
Têm menos medo de mim. É.
Ou têm mais medo.
Ah, pode ser.
Gente, deixa-me ser simpático com o bandido.
É capaz, é.
Não é? Se eu for amigo do bandido, ele não me
assalta. Tu se calhar sofreste alguma, se calhar ao longo da tua vida, se calhar já sofreste islamofobia ou assim, não?
Já. O que é que isso quer dizer? Estou a brincar. Mas, por exemplo, eu era
nos aeroportos e não sei o quê, não?
Já. No aeroporto.
Mas também tu tens a mania.
Peraí, tu não és muçulmano, é preciso dizer.
Sim. Mas também tens a mania de usar turbante, não é? Porque usas muito aquela coisa da apropriação cultural. Diz lá.
Pá, continua. Fica-me bem, o que é que és que eu faço?
Sim.
Mas tem cap, tem uma pala atrás.
Um turbante com pala.
Uma pala atrás. Aconteceu no aeroporto do Porto, estávamos naquela cena de passar e foi uma fase estúpida da minha vida em que eu precisava ter 2 telemóveis. Porque. Precisava porque queria ser fixe.
Ok.
É o Vodafone e o TMN.
E usavas o Bluetooth na orelha?
Não, não, não tinha dinheiro para isso.
Pessoas bem ocupadas, essas.
Sim, 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 sempre com o auricular.
Uhum.
Não, mas pronto, passei. Opa, e por acaso nem era para levar naquela viagem. Esqueci-me, estava dentro da camisa, seja o que for, do casaco, já não me recordo. Sei que passa e que ele dispara. E eu, é verdade, tenho este telemóvel. E pus, e eu assim, não. Eu estes tipos já os vejo à distância, pá. Pá, e apalpou-me todo por trás, podia assim, cara. Como nos filmes, não.
Ele assim, olha, tenho aqui o meu telemóvel e o meu telemóvel do detonador da bomba.
Exatamente.
Tem alguma coisa a declarar?
Não, mas dizia mesmo assim o telemóvel, detonador da bomba.
Sim.
Está aqui.
Sim, este não é para uso pessoal.
Este é só para usar no avião, até. Olha,
tenho um número gravado, não ligue, se faz
favor. Sim, exatamente. Sim.
Opa, mas isto está para...
Não, não, mas é uma cena ter mais que um telemóvel. É a cena de traficante, não é? De
é teres, no meu caso era um trabalho. Tinha um pessoal e um de trabalho.
Traficante, adultério.
Sim, sim.
Terrorista, pronto. Sim. É as três profissões para o segundo telemóvel. Ou comercial, pronto. Quatro.
Ou wannabe cagão.
Sim.
Pronto.
Opa, eu nunca... Havia uma cena há uns tempos que os jogadores de futebol andavam de dois telemóveis, um em cima do outro, sempre. Que eu via sempre com dois telemóveis na mão.
Não era daqueles de dobrar?
Se calhar era, não sei.
Não, eu acredito que sim, que há pessoal que usa dois telemóveis assim.
Yeah.
À boss. Yeah. E depois surgiram os telemóveis, em que dava para pôr dois SIM cards e resolveu a situação.
Pois. Excelente ideia.
Foi.
Pai, resolveu. Eu nunca tive dois. Ai, tu tens dois SIMs?
Não, não. Eu tenho um iPhone. Acho que não tem.
Ah, tenho um iPhone.
Ninguém perguntou se ele tinha um iPhone, mas eu tenho um iPhone.
Vocês calma, também.
Meninos, calma.
Vocês também.
Eu não.
Ai, são pobres. Então vão-me embora.
Eu tive um Fiat Punto. Com direção semi-assistida.
Sim, mas que carro é que tens agora? Não queres dizer, não é?
Eu tenho um Fiat.
Eu tenho um semi-smartphone.
Tens um semi-smartphone.
Semi-smartphone.
Que é isso? Okay.
Tens um teclado acoplado. Mas um teclado de desktop. Para escreveres mensagens. Eu preciso. Metes o teclado em cima da perna e tac, tac, tac.
Tens escrita mediamente inteligente.
Eu uma vez estava sem computador. E a minha solução alternativa que eu pensei, opa, para escrever coisas, era arranjar-me daqueles teclados para ligar ao telemóvel e usar como um portátil.
Claro.
Mas sentíamos estúpido ligar um teclado ao telemóvel.
Mas existe essa cena. Eu vi à venda naqueles sites de... Sim. Pronto, coisas de preços baixos, teclados para o telemóvel.
Então, que eu vou mandar uma mensagem, sacas o teclado.
Sim, tac, tac, tac. Tac, tac. Vou falar com o meu amigo WhatsApp. E era fixe que tivesse uma coisa, rink da máquina de escrever.
Mas eu uso o WhatsApp no computador.
Sim.
Eu uso o WhatsApp no computador, porque se for no telemóvel tenho preguiça a responder às mensagens.
Sim, eu sei, sério. Eu sei.
Tenho mesmo.
Ok. Malta,
já acabou?
O quê? O tema? Tens mais temas?
Eu tenho.
Então anda.
Os condutores. Diz lá.
Não.
Diz lá.
Vocês lembram-se do vosso primeiro amor?
Sim.
Conta-nos, Bruno.
Pá.
E vamos dar cabo da tua relação atual.
Tinha 11 meses e 4 dias.
E apaixonaste pela tua mãe.
Um chamado complexo. Sim, é sempre a mãe, não é?
Sim, é sempre a mãe.
Será?
Não sei.
Li não. Vi alguns que diziam que os fetiches dos pés começam quando és bebê e a tua mãe anda descalça à tua frente.
Ah.
E eu, que cena tão nojenta.
Ninguém. É impossível estudar isso empiricamente.
Pois, eu também tenho sérias dúvidas.
Então, deixa-me ver se este bebê tem uma ereção que eu também caminha.
Sim, não é que tem mesmo?
Olha. Deixa ver.
Mas eu vi isso.
Estudei 488 bebés de 5 meses, todos eles ficavam eretos quando viam a mãe descalça.
Fazer um estudo longitudinal, acompanhar uma amostra de 300 bebés e ver se eles se tornam fetichistas mais tarde. É pá, não.
Um estudo de anos.
Vai lá o gajo com bloco de notas todos os meses à casa dos bebés.
Então, diga-me, senhor investigador, o que é que faz? Eu há 30 anos que acompanho, neste momento eles são adultos, mas eu sigo estas crianças. E o que é que estuda?
E é curioso que passam isso para os filhos, não é? Obrigam as mulheres a andar descalças à frente.
Sim, sim, há um grupo de controle, um grupo experimental com as meias descalças e depois vai subir qual é que fica com o fetiche.
Não há coisa menos. Posso dizer as neiras aqui, este passa na rádio.
Está a passar neste momento na rádio.
É descolhoante, vou dizer na mesma, que pensaste na tua mãe.
Tinhas direito a uma.
Pior do que isso, só se pensares na tua avó, meu.
Pois.
Depende.
Ela! A tua avó era bonita.
Mas olha que a primeira órgão sexual que eu vi foi da minha bisavó.
Ah,
E foi ela que me quis mostrar, vá-se lá saber porquê.
É que são os lábios superiores.
Lábios superiores. Não foi.
Pareciam duas pernas. Pareciam duas pernas. Estava no chão.
Massagem com suavidade. Não o meu, um dia mais tarde.
Ela pediu-me para lhe meter um creme, não sei.
Ainda bem que está a passar na rádio. Sim. É para os condutores de Alvar aprenderem.
Não era para falar do primeiro amor?
Olha, também concentrados na estrada não estão, portanto, mais vale ouvir isto.
Ok, ok.
Primeiro amor, então, foi a pachacha da tua avó.
Sim, senhor. Biza.
Ah, Biza.
Sim, senhor.
Calma.
Eu sempre soube que gostavas de carta.
A da minha avó não era tão bonita.
Eu peço desculpa por vir estragar isto.
Agora estou a ter imagens, claro, e que não são reais.
Sabes que isto explica muita coisa. Agora já percebo como é que essa cabeça funciona.
Ui, ok.
Muito bem. É isso que
já estou a suar, meu. Estou a ficar nervoso.
Até eu, e não era a minha avó, imagina, ao Biza.
Lá estou a revelar que o meu carro não tem direção assistida.
E o teu primeiro amor, Sérgio?
O meu primeiro amor, tipo, namorada mesmo ou pessoa de quem eu gostei?
Aquele foi primária?
O que tu quiseres contar.
Eu namorar, muito mais tarde, mas eu apaixonava-me por aquela coisa. Ah, gosto desta. Sim. É isso que estás a dizer?
O que tu quiseres, aquele sentimento quando somos crianças. Por exemplo, no meu caso, lembro-me de estar na pré-primária.
E? Caralho!
E apaixonar-me por uma rapariga que se chamava Vanessa, de cabelos aos caracóis loiros, cabelos castanhos, olhos castanhos avelã, e eu fantasiava imenso com nada, era só um futuro fofo com ela.
Yeah.
E tinha pai 4, 5 anos.
Ok.
E a minha pergunta é: até que ponto é que isso não moldou todas as perspectivas que eu tive de relacionamento?
É possível. Começa-se a criar aí um padrão, não é?
Idealizamos ali. Sim. Uma relação que não faz sentido porque temos 4, 5 anos.
Sim, eu na primária lembro-me de ter várias paixonetas do tipo, desse género. Antes disso, por acaso, não. Se calhar tive, mas não me lembro.
Pois, eu também só me lembro de primária.
Pois, mas primária já comecei a...
Liga-me, Vanessa.
Já viste o que é que era? Tu isto caraca apanha.
Não, assumindo...
Sim, tu és um homem casado, obviamente não ias fazer isso.
Não, fazia.
Fazia? Não, só para seres creepy. Só
não
para...
presumas, Sérgio.
Só para seres creepy. E ela, Rafael, nunca te esqueci. Eu estou à tua espera há 50 anos.
Tenho 42, mas pronto. Sei que parece ter 78, mas...
Ah, pois.
Mas isso nas primeiras paixões. Há uma história super macabra. Que eu estava no recreio da escola e veio um miúdo mais novo que eu, que eu não conhecia, mas conhecia assim de vista. Ele veio ter comigo e fala: ai, aquela rapariga ali é mesmo gira, não é? Uma mais velha, ou seja, ela era tipo 2 anos mais velha que eu, pai, 3 ou 4 mais velha do que eu.
Uma cougar já.
Ou seja, na altura para nós era.
Claro, sim.
Ele é para fogo. E ele assim: é pá. Eu gostava de cortar a cabeça e ficar com a cabeça dela numa gaveta para lhe dar beijinhos sempre que quisesse.
Ora, isto é uma versão do amor que eu nunca ouvi.
Porque, não, e eu fiquei meio perturbado, mas na cabeça dele, a única hipótese que eu tenho de ter alguma coisa com ela é homicídio. Porque, tipo, é tão inacessível, não é? Que ela não vai querer dar-me um beijo estando viva, portanto, pá, vá lá, decapítua.
Ai, que horror. Esse episódio está a se tornar muito macabro.
Tu conheces essa pessoa ainda hoje em dia?
Não.
Mas lembras-te?
Lembro-me, sei quem é, sim. Mas não, não vi aquilo com maldade na altura. Vi como...
Está essa pessoa neste
imaginação
momento
fértil.
Na sua cave, cheia de cabeças, em formol. Ouvir este podcast e dizer: eu não disse que conseguia.
Olha, está ali, é número 3.
É isso.
Pá. Não, é que é uma cena mesmo perturbadora, não é?
Mas sabes que isto que eu estava a dizer vem também porque já na altura eu apercebia-me que as personalidades até já estavam bastante definidas. Eu era excessivamente romântico. romantizar, não no sentido de achar que tinha de fazer grandes gestos ou qualquer coisa do género, mas idealizava demasiado o género feminino, pensar que elas eram todas inocentes e que não faziam mal a ninguém, não poderiam ser interesseiras, não mentiam, não faziam nada disso, e idealizava o cenário perfeito com ela. E no entanto, havia, lembro-me de um outro rapaz que namorar com elas era puxar-lhes o cabelo.
Ah, sim, mas havia muitas pontapés. Sim,
como é que eu sei? Porque eu lembro-me desse rapaz, que era, lá devia ter os seus problemas, que ele era bruto com toda a gente. E ele estava, que ela é minha namorada, e eu, estavas a puxar os cabelos. E para ele namorar era aquilo.
Mas havia muito essa brincadeira, que era tu transferires, achares que a forma de demonstrares interesse por alguém era ter as mesmas brincadeiras que tinhas com rapazes. Ou seja, dar um cachaço de vez em quando a alguém. Gosto de ti. Caldo-se.
Mas depois também há aquela cena desse miúdo às tantas, o pai em casa, quantas namoradas tens e não sei o quê. E ele na cabeça dele sentia que o que é isto de uma namorada? É uma rapariga que está lá que eu faço coisas.
Mas se calhar também pode também ser.
É coisas que vêm de casa, não é?
Opa, pois.
Se bem que, e lá está, se calhar eu era demasiado inocente na altura. Ou então era inocente na dose perfeita.
Sim.
Porque anos mais tarde, pessoas, colegas meus que já tinham filhos, e depois de repente diziam: foi apanhado atrás do sofá a dar uns beijos porque viu isso na telenovela.
Uhum,
e eu assim, na altura não me passava pela cabeça esse tipo de cenas.
Vou partilhar uma história convosco que,
não, tem de ser mais creepy do que todas.
Não é creepy, mas pronto, começou, estamos na altura do regresso às aulas e começou o ano letivo. Não, mas envolve a filha de um amigo que eu conheço.
Tenho
um amigo
contar.
Que a filha dele entrou para a escola primária este ano, e no primeiro dia de escola primária ela chegou a casa e disse-lhe, o pai dela acho que lhe perguntou o que é que ela fez na escola primária, o que é que fez no recreio, com quem é que brincou, e ela começou a enumerar só meninos, só brincou com meninos, e perguntou-lhe: a que é que tu andaste a brincar? Eu andei a perseguir os meninos para lhe dar beijo na boca.
Ui.
E os meninos mas os meninos queriam, não, os meninos fugiam, mas eu e uma amiga agarramos num e demos-lhe um beijo na boca. E então o pai disse: olha, isso não é brincadeira para
se
ter. Não é brincadeira para se ter. E ela: não é brincadeira, mas não devemos fazer aquilo que gostamos no recreio. Eu gosto de dar beijo na boca, não posso continuar a fazer isso. O que é que vocês acham que o pai deve responder, deste meu amigo, deve responder a esta criança?
É para lá trabalhar. Sabe, para Jesus.
Para dizer que pode dar os beijos que quiser, desde que o rapaz queira também.
Pronto.
É sério.
Da escola primária, 6 anos,
não
Sérgio.
Não és pai, Sérgio.
6 anos, Sérgio Duarte.
Tenho zero.
Este meu amigo está a sofrer.
Eu imagino que esse teu amigo esteja a sofrer muito.
Está a sofrer muito.
É uma situação complicada.
Por acaso é? Como é que
Mas acho que quanto mais esse amigo disser à filha, quanto mais esse teu amigo disser à filha
que não deve fazer isso,
mais beijos ela sequer vai querer.
Pois é, isso. Porque esse meu amigo.
Portanto, olha, ela está um bocado. O teu amigo pode dizer: olha, se deres beijos a meninos, cresce de cocó na boca.
Pronto, pode ser isso. Criar essa medo.
Essa aversão a beijos.
E a partir daí ela começa a beijar só meninas.
Sim.
Está resolvido.
É as duas coisas.
Está resolvido porque a cena é: ok, está a brincar com meninos. É uma coisa fixe para não ser aquela coisa constantemente de: os meninos brincam com meninos, as meninas brincam com meninas. Mas esta brincadeira com meninos, o meu amigo não está a gostar muito.
Pois, acredito que não.
Está a ficar um bocado desconfortável.
Está.
Sabes o que é que podes fazer?
Eu, o meu
sugerir
amigo,
ao teu amigo.
Sim,
que...
não podes explicar. Sim, diz Rafa.
Que ela vá para um convento. Vá para
fora. Ok.
Ou dizer ao teu amigo: olha, para ele explicar à filha, que para ela ter cuidado com o body count.
É verdade. Depois tem o shaming.
Ok. Está bem.
Depois, quando quiser ter uma relação séria, não
acho que nem vou precisar falar com o meu amigo, que eu acho que ele ouve o Alegria de Viver. Sim.
Pá, vocês sabem como é que são os alpha males hoje em dia, e uma mulher com high body count
não vai querer nada. Mas acho que podemos falar um bocado a sério sobre isso também, que é, era o que eu estava a dizer, a afetividade é fixe que gosto dos miúdos e tal, mas calma.
Sim.
Mas é, por acaso, agora que falas nisso, é um dilema difícil de gerir, não é? Como é que consegues fazer com que pare sem estar a impedir e impedindo, incentivar ainda mais as escondidas?
Sim. Yeah.
Pronto, boa sorte para o teu amigo.
O meu amigo está. Pois, é isso.
Boa sorte, Paulo.
Caramba! Ok, tens um tema?
Outro?
Vocês já viram? Então vocês já viram os anúncios aí de umas lentes em que tem a Catarina Furtado por trás de um senhor ou de uma senhora, e as lentes, o slogan é: veja como se fosse a primeira vez. E a pessoa parece, pá, invisual.
Como?
Não vi,
mas... A pessoa do anúncio, ou seja, há aí billboards em que o slogan é, tem a marca das lentes e depois diz: veja como se fosse a primeira vez. Tem a Catarina Furtado tipo a apontar a pessoa, tipo, para onde é que ela deve ver.
A sério?
Sim.
Se, pá, é uma estratégia de marketing que é, pá, comprei as nossas lentes que a Catarina Furtado vai mostrar-lhe o caminho. Vai encaminhá-lo.
Vai ser o seu cão de guia.
Olha, estão aqui árvores. Já viste árvores? Oh. Tão bonito, olha, é verdinho. E aqui olha o pôr do sol, olha, vê. Não é tipo ter uma audiodescrição da Catarina Furtado.
E aí ela a tapar os olhos de uma pessoa.
Na mente sentido.
Veja como se fosse a primeira vez. Vê aqui o Sérgio Duarte.
Pois é. Estou a ver, ela está a tapar os olhos de alguém, ela não está...
Eu vou tentar mostrar aqui...
Tem claridade.
Oh, amigo, tu não precisas de lentes, tu precisas que a Catarina Furtado te deixe
tira as mãos dos olhos.
Começas logo a ver melhor, sim.
Isto é criar a necessidade do que está a ser comercializado.
O que é que vocês acham? Veja, como se fosse a primeira vez. Ele, não vejo nada. E ela, será que a senhora tem uma Catarina Furtado a tapar-lhe os olhos?
E realmente, ela é que está com óculos, a Catarina Furtado.
A Catarina Furtado está com óculos e a outra pessoa não.
Parece ser isso, ou seja, ela está com um invisual porque lhe está a tapar os olhos, né? Não sabemos se é mesmo invisual, e depois é ela que lhe descreve o mundo.
A Catarina Furtado, sim, ela não devia andar a fazer isso às pessoas.
Ela não está ocupada com programas na RTP ou assim.
Pois, mas pelos vistos também está ocupada a fazer surpresas a pessoas. Pois,
já na rua. A Catarina Furtado ter essa mania de aparecer por trás das pessoas.
Quem é?
Quem é?
Cucu.
Pessoas aleatórias.
Yeah. Chato é só fazer isso no Uber, meu.
Assim. Lá para
o taxista.
Quem é?
Pum. Você não viu bem, precisa dos óculos da marca tal.
Não, mas acho que é o tipo de coisa que só uma celebridade poderá fazer, porque, por exemplo, se um de nós for fazer isto a algum desconhecido,
sim.
Quem é? E ele, ah, é o Manel.
Manel, eu. Você sabe quem é?
Opa, olha, vejam aqui.
Mas eu não conheço lado nenhum, como é que eu ia adivinhar?
Vejam aqui, eu vou dar aqui uma dica para estabelecimentos comerciais. Isso. Uma nova dica de como lidar com reclamações. Vês um cliente furibundo.
Sim.
Que está, ei, vocês não sei o que, estragaram o computador, disseram que isto tinha garantia, agora dizem que não tenho, tenho que pagar tudo. E de repente, tinhas um funcionário da loja que serve precisamente para vir atrás da pessoa enquanto ela está a reclamar, tapar-lhe os olhos e dizer... Sim. Quem é? Não acham que conseguia baixar o nível emocional da pessoa?
Ficava intrigado, sim. Sim, é um desbloqueador de...
Dava um curto-circuito, sim, a mulher dava tiro.
Que é um funcionário da loja que eu não conheço. Sim. Olhar para a placa... O Joaquim.
Exato. Conheço, e depois ia assim, ai, desculpe, pensava... Olha, pensava que era o... E dizia alguém muito conhecido. Pensava que era o Diogo Morgado. E a pessoa olhava... Ficar naquela de género, de repente um senhor de 80 anos a dizer: olha, fogo, ainda tenho.
O que mas é a Catarina Furtado.
Baixavas-lhe o nível, percebes?
Mas a Catarina Furtado pode fazer isso, porque as pessoas viram-se: ah, olha, nem acredito que a Catarina Furtado me fez isto.
Isso também podia ser outro nível, que é: tu contratas alguém muito conhecido, não para fazer publicidade, mas para minimizar as reclamações. Quer dizer. Olha, quem é que eu veio conhecer? E tinha, oi, vais Palmeirinho, caralho!
Mas outra coisa que a Catarina Furtado, ou o Palmeirinho, qualquer famoso poderia fazer, era aquela coisa de tocar assim no ombro, num lado, a pessoa olha e ela está do outro
e fica a olhar.
Se eu fosse famoso, fazia isso.
Tem que pagar o resto do computador, mas é?
Olha, esta semana, eu e o Bruno também, mas eu, neste caso, que sou eu que estou a falar, dei um passou bem a alguém famoso.
Óbvio!
Pode dizer quem, caramba?
Calma!
Ah, o Joca.
Foi.
Não foi esta semana, mas
não
está
foi
aí
esta
exemplo.
Semana?
Não.
O quê?
O Joca.
Ah, sim, mas não foi o Joca. Sim.
Não foi o Joca.
Ah, em cama.
E eu dei passou bem. E pá, fiquei, era uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, da televisão e assim.
António
Silva. E da rádio.
Sim.
E eu disse
à minha, Santana.
E eu disse à minha namorada: olha, fogo, nem imaginas quem é que eu cumprimentei hoje. E ela, quem? Não digo. E tens de adivinhar. Tens de adivinhar.
Já adivinhou?
E fiz aquele jogo do tipo sim ou não. Fazer perguntas sim ou não.
Sim.
Mas não sei quem, não sei quem é quem. Jogámos a isso. E não é o quem é quem é perguntar. É músico? Sim.
Ok.
Ah, é português? É. Peças.
Queres fazer esse jogo com o Rafa, sim, para ver se ele adivinha?
Podemos fazer isso até para as pessoas.
Mas
faz
isso. Eu sou muito burro.
Anda lá.
Anda lá, faz...
Não tem cultura.
Anda.
Tá bem. Então, é homem?
É.
É, tem mais de 40 anos?
Tem.
Mais de 50?
Sim.
Mais de 60?
Sim.
Oh, diabo. 70?
Sim.
Ok.
Tem precisamente 70.
Tem bigode?
Não.
Tem nariz comprido?
Não.
Tem cabelo? Careca?
É, mais ou
tá
menos.
Está a carecar?
Mais ou menos.
Está a carecar há 50 anos.
Sim, sim, sim. Acho que é, diria que é a principal característica física dele.
Sim.
De estar a carecar?
Há muitos
há
anos.
Há muitos anos, sim.
Yeah.
Mas tem cabelo comprido atrás?
Uhum. Sim.
Tem 70 anos?
Tem.
O que é que estás a pensar? Se calhar é isso.
Está a pensar no...
No quê?
Agora tenho uma branca no presidente da Figueira da Câmara.
Não, não,
Santana,
não,
Santana,
não,
Lopes.
Pergunta à profissão. Vai por profissões.
Então é músico.
Sim. Acho que as pessoas já adivinharam.
Uhum.
Cabelo comprido. Uhum. Vocalista dos UHF.
Sim. Sim, okay. Okay. Adivinhaste mais rápido que a minha namorada, que eu tive de dizer a determinada altura, eu também já estava cansado do jogo e fiz e ela aí adivinhou por causa do cavalo de corrida. Mas pronto, foi fixe. Ele esteve aqui ao bar.
É cavalo de corrida.
É da música. Ele faz...
Okay. Agora, agora,
ah, okay,
tu és o cavalo.
É preciso uma foca.
É, ele faz pronto, isto.
Agora sim, com a referência, é, sim, já
percebi. Okay.
Pronto, ele teve cá no Festival Literário de Alvar. Um gajo impecável mesmo, foi por acaso muito fixe.
Uhum.
E pronto, o Bruno moderou uma mesa que ele estava com o escritor Manuel Queiroz.
Uhum.
E lá está, quem tiver a ouvir, o festival vai decorrer agora até domingo.
Até domingo.
Está a várias atividades, podem consultar o programa. E pronto, não, eu conheci o gajo dos HF, o António Manuel Ribeiro. E foi engraçado.
Vês? Impecável.
Mas chegaste lá. O que é que te fez disparar? Foi a idade.
O Bruno já tinha dito. Estou brincando. Não, pá, foi. Nem me lembrava disso, mas foi a sequência do que era caro e cabelo comprido atrás. Tanto era Santana Lopes
ou António Manuel Ribeiro. Oh, pá, muito bom. Muito bom mesmo. Estás a ver? Tens mais temas?
Tenho.
Então anda.
Vocês acham que eu sou boa pessoa?
Acho.
O que é que vos faz pensar isso? Porque me conhecem ou a primeira impressão que têm de mim?
Não, a tua primeira impressão achava que tinhas a mania.
Vê a mania? Hã?
Sim.
Não.
Eu achava.
Oh, a sério?
Mas por uma razão, que nós quando te conhecemos...
Eu já era muito bom. Afinal tenho a mania, tenho. Não me tinha percebido esta característica.
Eu achava... Quebrei logo isso, ok? Vou já confessar que quebrei logo isso. Que foi, nós contactámos-nos para fazer stand-up em Coimbra.
Certo. Mas pôs isso contrariado, então.
Não, 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 não. Porque... Eu ouvi o teu nome, algures, no circuito, vá, no circuito.
Sim.
E porque eu estava no circuito. E falaram, depois vi que tu, como tinhas feito parte de um grupo com pessoas de Lisboa e como eu tinha algum preconceito a artistas de Lisboa, achei que tu podias estar contaminado por isso. E depois vi que não eras de Lisboa. E pronto, o meu preconceito perpetuou-se de Lisboa. Mas contigo não, depois já percebi-me que eras um gajo fixe.
Isto não é ego, é mesmo primeiras impressões que vocês têm?
Não, a primeira impressão, eu não fiquei com uma impressão. Primeiro.
Ah, mas ainda estás a falar de mim. Eu estou a falar no geral.
Não, a primeira impressão, acho que foi. Eu tive uma boa impressão.
Eu não tive uma boa primeira impressão neste sentido também, porque íamos fazer stand-up. Eu nunca tinha feito muitas vezes stand-up. O facto de ter experiência melindrou-me um bocado e pronto.
E inveja, inveja então.
Também.
Perceberam que
também,
apesar de não terem experiência, eram muito melhores do que eu. Pensaram, não, afinal
não,
é fácil.
Não.
Não, eu curti-te logo.
Mas depois curti-te a conversar. Pronto,
agora estão a centrar-se demasiado em mim. Mas foi só para lançar o tema de primeiras impressões.
Não, agora tens de dizer as tuas primeiras impressões acerca de nós.
Não queria estragar uma amizade tão bonita.
Anda lá, diz lá.
Estava desconfiado também. Okay. Não vou mentir.
Pronto, é isso.
Porquê?
Fogo, isto de repente pareceu. Parece o
podcast. Agora vou dizer Marco as Pera. Verdades.
Agora é que vai ser.
Agora é que vai ser.
Parece que
eu sou assim, eu sou frontal. Sim. Anda.
Eu achei que vocês eram um casal. Não, pá, dá nada,
não
era nada
o primeiro. Mais do que isso.
Não, sim. Aceito, pá, não voltes a dizer isso.
Várias pessoas, Sérgio, sim, várias pessoas nos perguntam isso em comentários, não, mas como ofensa.
Como não, ofensa.
Como ofensa. Ah, mas que vocês são casados. Ou,
que linda conversa entre um casal.
Não foi? Muitas vezes ser gay é que há uma ofensa.
É que é uma ofensa.
Ai, minha masculinidade.
Sim.
Não, achei-vos simpáticos, porreiros, mas estava naquela defensiva de porque é que me contactaram e estão a começar e o que é que querem fazer.
Uhum.
E como infelizmente a minha experiência acontece algumas vezes, há outros exemplos melhores, mas muitas vezes é pessoal que tem atitude e não tem conteúdo, e depois eu percebi que afinal tinha um conteúdo e não tinha uma atitude.
Pois.
É uma
maldição isso.
Pronto.
É. Mas, ou tens uma coisa ou tens outra.
Mas é que eu esperava que vocês fossem uns cagõezões e depois tipo, fizemos agora um curso e já sabemos tudo. Isto
fizemos? Não, eu fiz, o Sérgio não.
Tu não participaste?
Não.
Eu tinha uma página de Facebook.
Ele tinha uma página de Facebook.
E que vocês tinham.
Não, eu é que o contactei, porque apercebi-me num texto dele que ele era de Ovar, e então marquei um café com ele.
Estás a ver?
Portanto, e foi fixe.
Foi.
A nossa aproximação dos três é,
nunca sempre, falámos disso.
É sempre uma questão geográfica.
Qual foi a tua primeira impressão? De mim.
Foi fixe, fiquei contente. Está aqui um gajo
bonito,
um gajo porreiro com interesse em comum. Foi, opá, aquela sensação.
Estavas farto de escrever sozinho?
Não estava farto, mas.
Mas gostava, estavas aberto à experiência de escrever em Brasil?
Não, nem era a questão de escrever, porque a cena foi fazer stand-up.
Só?
Sim. Inicialmente sim. Não foi a cena do jovem nem nada.
Eu só escrevia. Como é que o desafiaste para fazer stand-up?
Não fazia comédia. Fazia comédia. Eu pensei, pá, um gajo da minha zona que faz comédia, porque não experimentar?
Vou levar para o palco.
Sim, fomos tomar um café aí.
Porque para mim é um passo tremendo, portanto.
Não, o palco foi mais tarde. Eu acho que nós antes até tínhamos pensado em fazer um podcast.
Pois caraças, foi. Que era.
Foi a última coisa que vocês fizeram, ironicamente.
O quê?
O podcast.
Acabámos de fazer, sim.
Texto, não, mas era um podcast sobre desconstruir histórias infantis, não era?
Era vários temas, sim. Era tipo isto, alegria de viver.
Yeah. Okay. Mas uma coisa mais preparada.
Sim,
sim. Ou não se
mesmo amor
da tchatcha da bisavó.
Não, mas é fixe. Eu curto aquela sensação quando conheces alguém e eu, olha,
sim,
fixe, pode ser um amigo aqui.
Ah. Mas eu, sim, a minha primeira impressão, falando de ti, era pré-conhecer-te, ou seja, nem sequer foi ver-te e ficar com essa impressão.
Foi
a cena de fazer parte disto, será que não sei o que já. Porque havia muita malta do curso, que é hoje malta muito conhecida, pá, tinha alguma dessa vibe
de.
Meios de. Pá, nós somos daqui. Não, somos eu daqui a uns tempos, pá, quero estar a ganhar. Eu lembro-me de alguém extremamente conhecido dizer, pá, prefiro viver só com 1.500 euros por mês da comédia do que viver com 3.000 a ser gestor. E eu pensei, pá,
ora, cá estamos.
Que maiorzão, meu.
Está aqui um gajo pouco materialista.
Sim, 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 sim. Pá, mas faço aquilo que acho que estás a ver.
Se calhar foi beber um bocadinho. Chega aquela resposta do chapéu. Não é? Que é clássico, ele disse ao pai, então vais arriscar neste meio, e ele estava a dizer, se eu conseguir viver disto com o ordenado de um professor, eu prefiro viver disto do que ser professor.
Ok.
Pronto, parece legítimo agora estar a balizar para 1.500, aceito o sacrifício.
É que eu, a cena em Portugal, eu não sei se é muito difícil tu ganhares 1.500 com a comédia, porque é ou é nada,
uhum, sim,
ou 100 euros, 200 euros, 300 ocasionais, e ou é muito. Bem.
É muito, é.
Porque o classe média não existe aí.
Tens razão, sim.
Não é? Pá, não sei. Pode existir naquela malta que faz tipo 8, 10 bares por mês.
Mas enquadra-se, porque são aos 100 paus de cada vez.
Pronto, lá está, de cada vez. Dá para tirares um ordenado.
Sim, mas são 8 a 10 espetáculos por mês.
Dá
por
uma
mês,
trabalheira do caralho.
Dá uma trabalheira. E a logística. Pronto, mas sim.
Mas faria essa atitude.
E então sim, mas depois, opá, acho que nos entendemos logo, sim, muito bem, ao ponto de os três depois termos ido fazer 3 meses consecutivos a Vizela, não foi? Foi passado pouquíssimo tempo.
Pois foi. Foi aí que nos começámos a conhecer mais, na verdade.
É. Foi isso.
Tivemos. Como é que era aquilo? Piglets.
Os Piglets. Tínhamos um grupo de stand-up que eram os Piglets, man.
Sabíamos que não tinha futuro, aquilo era só para.
Era, sim, acho os leitõezinhos.
Acho que nos pediram o nome.
Pediram-nos o nome e arranjámos assim uma coisa.
Leitões.
Numa altura, sequer se fosse hoje, era mais fácil, porque há mais bares a fazer stand-up.
Exato.
Aquilo era meio extraterrestre.
Era.
Olha, está aqui este bar, as pessoas foram sair à noite.
Que era um bar que era um ângulo.
Sim.
Fazias para um lado um e tinhas uma sala para o outro, um L, não era?
E de repente chegava um gajo ao microfone.
Olá, boa noite, vamos fazer. Olá, agora sentem-se com o stand-up. Sabe vai coisa... começar a fazer rir as pessoas.
Só a coisa que eu gosto é fazer stand-up para pessoas que não sabiam que era stand-up.
Eu já fiz para um bilhar, frente a um bilhar.
E a jogarem.
E
não havia um jogo de rugby na Adara?
Era assim uma cena
mas
qualquer.
Mas correu-te bem.
Sim, que eu estive a gritar com as pessoas.
Sim.
E a gritar para o lado em que havia pessoas. Mas pronto, é isso. Estamos bem. Olha, Praxis continua a bombar.
Tivemos ontem. Foi brutal. Foi o maior enchente de sempre.
É lá.
Tivemos o convidado foi Hugo Sousa. Tivemos a estreia de um rapaz chamado Xavier Pires. Uhum. Que grande estreia. Recomendo a toda. Okay. Ele gravou, vai lançar esses vídeos. Se aparecerem, sigam um rapaz que ele é uma
okay. Porreira. Foi boa noite, então?
Foi excelente. Não foi só o facto de termos lá a maior audiência, tivemos a melhor plateia de sempre, foi o facto de ter sido uma noite mesmo muito forte, muito, muito porreira.
Sabes, vocês não divulgam... tipo,
foi brutal.
Vocês não divulgam convidado à partida?
Não.
Portanto, as pessoas vão para lá, podem... Tanto pode ser um Hugo Sousa como
pode ser nós.
Como nós.
É verdade.
Até vocês jogam com isso. O que é que achas que se deveu a esta enchente? As pessoas não sabiam que era o Hugo Sousa.
Eu acho que circulou.
Ah, okay, ok.
Não vou mentir. Eu acho que circulou. Mas ainda assim, isto tem enchido sempre. Portanto, e até passou.
Menos quando fomos nós.
Não é, tu não abriste para o Hugo Sousa recentemente?
Em Coimbra, sim.
Foi.
Recentemente?
Estamos a falar da peida?
Sim.
E foi fixe? Foi fixe.
Foi muito porreiro. Foi, pá, o público dele é bom, ele também é, portanto, presumo-se que sejam e receberam muito bem. Não houve aquela coisa de quem é este tipo? Porquê é que eu tenho que estar à espera? Eu quero ver o Hugo Sousa, não é este bandalho.
Yeah.
Não, foi porreiro, correu muito bem. Mas o que eu queria dizer é que o público da Praxis também é assim. Criou-se ali malta que vai repetindo, vai voltando. Há malta nova todos os meses, há malta nova e depois diz que continua a vir e nota-se porque o público tem crescido. Portanto, eu acho que houve assim um boom de gente, mas eu acredito que já teria aumentado o número de público, de espectadores por si só. E,
okay.
E vocês estão, menosprezaram a vossa participação, mas vocês são das pessoas que mais, por quem mais perguntam quando é que vocês voltam. Portanto,
não acredito.
Também não. Foste simpático agora.
Não, eu não minto. Portanto,
foste simpático.
Vocês têm muito bom público em Coimbra. Vosso. Não necessariamente o Jovem Conservador.
Não, mas quem vai à Praxis.
Só o Jovem Conservador de Direita.
Não.
Ah, os podcasts.
Talvez, não sei.
Ah, pois.
Que vos conhecem, gostam de tudo.
Sim.
Jovem Conservador, mas vão-vos ver as fazer stand-up e gostam.
Pois, mas quem vai lá à Praxis é pessoal que vai para a noite de stand-up, não é?
Sim.
Não é para nos ver, não é?
Não, mas quando são vocês. Depois no FIFA ficam felizes de terem sido vocês. E muitas vezes vêm são fãs vossos e vêm falar comigo e perguntam quando é que vocês vão voltar. Naquela expectativa de se calhar deu-me a mexibar, quando é que é?
Pois.
Que é para não ter.
Não voltamos, não voltamos agora.
Eu percebo, vocês foram maltratados.
Muito.
Não, gosto sempre de ir lá, por acaso. Não.
Também gosto.
Às vezes é isso. Sinto que o público, sinto-me triste pelo público, dizer é para eles poderem estar a levar com um comediante a sério e estão a levar comigo. Fico triste por eles e, pá, empatia. Mas depois no mês seguinte, pá, vocês compensam, chamam
vocês
alguém.
Vocês são
alguém de jeito.
Eu gosto muito das vossas personagens, desse vosso projeto, dos vossos podcasts, mas para mim o vosso stand-up é a melhor coisinha que vocês fazem.
Mesmo aquela chapada colada dentro da mão, não é?
Não, porque...
As vossas macacadas com o fatinho...
Não é baixar o resto,
é engraçado. Engraçado. Aquilo que vocês já não fazem é o que eu gosto.
Exatamente, é o que eu mais gosto.
Sim,
eu vou fazer-vos aquilo que o segurança do aeroporto me fez a mim, que é afagar os testilhos. Vocês são os meus stand-ups preferidos.
Está bem, a Becla. Sim, é como entrar no restaurante. Ah, eu gostava é quando isto era um quiosque. Não é? Já não vendem aqui o jornal de notícias? É?
Vocês estão ocupados com outras coisas, mas agora vão continuar a fazer stand-up.
Não.
Prometam isso ao vosso público?
Não.
Nunca mais?
Nunca mais.
Sério,
eu reformei-me.
Pá, não vou dizer nunca. Eu sou como a Maria Cerqueira Gomes, que lançou uma série da Prime, na Amazon Prime, da vida dela.
Caralho.
E ela disse que com a idade dela nunca pode dizer nunca e sempre.
Claro.
Okay. Pá, e eu com a minha idade, com a sabedoria que
está claro, tive. Sérgio, está claro. Sigam Rafael Videira nas redes sociais, sobretudo procurem no Instagram Eu Rafa. Rafael Videira, que está para colocar coisas de comédia no seu Instagram há 18 anos.
Nem um TikTok, meu. Quando lanças um TikTok de crowdwork, tu vais...
Vais arrebentar a tudo. Vais arrebentar tudo.
Eu estou a pensar evitar isso, porque não toda a gente faz isso.
Cala-te.
Então, mas depois você é só mais um.
Não, o pior é que vais ser o melhor a fazer isso. Se as pessoas soubessem o que tu fazes...
Tinhas muito mais falo.
Não, vou continuar a falar.
Alegria.
Então fala.
Tchau. Até para a semana ou até para daqui a 15 dias.
Obrigado pelo convite.
Criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.